11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
O 11 minutos ficou uns dias de molho, mas voltou a tempo para destacar os Jogos Olímpicos de Paris. E para isso nós vamos contar com o nosso medalha de ouro, Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom dia quem nos acompanha. Saudade de estar aqui. Tudo bem com vocês? Como vão? Saudações olímpicas.
Bom dia, bom saudações dia, olímpicas, meu caro Pedro Pincer. Pedro Pincer, tá alimentando direitinho? Tá tudo tranquilo?
Tá dormindo?
Tô confuso de Paris, mas tá tudo certo.
Muito bom. Inclusive, você deve estar acompanhando agora a final, né, da trave, né, na ginástica artística, né, com duas brasileiras na final, e daqui a pouquinho tem Rebeca Andrade, né?
Tem, a Júlia caiu, né, infelizmente. Então,
cai, né? Ela e mais um bocado, né?
É, a trave é muito difícil, né? É. A gente aprendeu aí que são 10 centímetros de trave só, e o Diego Hipólito sempre fala que você não consegue nem colocar os dois pés juntos no lugar. Então, certamente é o aparelho mais difícil. Então, acaba acontecendo essas quedas aí com bastante frequência.
É, eu, por exemplo, não consigo ficar nem de pé no meio fio, avaliar aí na trave, pronto.
Pois é. Né? Seria muito difícil. Vamos torcer agora para que a nossa querida Rebeca Andrade faça uma belíssima apresentação, porque do ladinho dela tem ali uma moça chamada Simone Biles.
Tem, pois é.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai falar de um apanhado aí dos resultados, né, dos Jogos Olímpicos até agora, os destaques, o que vem por aí. Então temos muita coisa para falar. E ainda o assunto é a Olimpíada de Paris. A Olimpíada de Paris é a primeira com total igualdade de gênero.
Pela Lei Geral do Esporte, atletas, mulheres e homens deverão receber o mesmo prêmio se pago com dinheiro público. A reportagem é dele, Pedro Pincer.
A Olimpíada de 2024 é um marco na história dos esportes. Pela primeira vez, todas as 32 modalidades têm paridade de gênero, com 5.250 vagas destinadas a cada sexo. Quando Paris sediou os Jogos pela primeira vez em 1900, apenas 22 mulheres competiram. Na competição de Atlanta, nos Estados Unidos, em 1996, as atletas participaram de 26 esportes, representando 34% dos competidores. Tóquio 2020 teve mulheres em 33 esportes e Paris 2024 completa essa trajetória com equilíbrio de gênero em todas as categorias olímpicas. No Brasil, o Comitê Olímpico vai pagar R$350 mil para atletas individuais que conquistarem uma medalha de ouro, R$210 mil, uma de prata, e R$140 mil, uma de bronze. Mulheres e homens medalhistas receberão os mesmos valores. A Lei Geral do Esporte prevê premiações iguais em competições que recebam dinheiro público para a organização. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, defendeu a equidade na premiação.
É um reconhecimento e uma justiça histórica. E muitas vezes o maior adversário das mulheres nas quadras, nas piscinas, nas pistas, não só os adversários, mas o sexismo.
Das 7 medalhas que o Brasil conquistou até o início da tarde desta sexta-feira, 5 foram para mulheres. Ouro para a judoca Beatriz Souza, prata para a ginasta Rebeca Andrade e bronze para a equipe feminina de ginástica artística, para a skatista Raíssa Leal e para a judoca Larissa Pimenta.
Tá aí a reportagem do Pedro Pincer. Pedro Pincer, temos observado aí nos Jogos de Paris realmente essa novidade, né? Aí a igualdade de gênero, até o logotipo, a logomarca dos Jogos de Paris procura exaltar isso, né? E tá bem interessante acompanhar essa mudança e essa, digamos, novidade nos Jogos de Paris.
Ah, muito interessante, né? Mais do que interessante, é fundamental, né? Essa equidade aí, essa igualdade entre homens e mulheres. E a delegação brasileira não foge a essa regra, né? É, hoje nós temos mais mulheres na delegação brasileira do que homens, o que era impensável há pouquíssimas Olimpíadas atrás. Então isso é muito interessante e o número de medalhas aí, que acabou, não está tão atualizado essa matéria, né? Porque teve aí a equipe do judô, que mais uma vez as vitórias femininas foram fundamentais para para a conquista da medalha, com mais uma vez a Bia Souza, com a Rafaela Silva, que acabou se redimindo do que aconteceu no individual. Quer dizer, então é fundamental essa equidade e a qualidade também, visto a profusão de medalhas brasileiras ser a maioria de mulheres, né? Então é muito interessante e fundamental que isso aconteça daqui para frente com frequência e deixe de ser novidade, né?
Verdade. E, por exemplo, o que eu tenho achado interessante é que na programação dos Jogos Olímpicos, dos anteriores, né, as modalidades, por exemplo, coletivas masculinas, sempre vinham depois, né, as finais das femininas. Agora não, está sendo o contrário. No calendário, as femininas devem fechar aí as últimas competições para deixar o pessoal na expectativa. E só atualizando aí, pessoal, Simone Biles acaba de concluir a sua apresentação na trave e ela...
Caiu,
ela errou.
Ela erra também, né?
Ela erra também. E agora fica na expectativa, né? Qual vai ser a nota dela na trave e também depois, pelo sorteio aí, né? Como é que ficou aí o chaveamento, tem a Rebeca Andrade, que já sabe o que tem que fazer para...
É só não cair.
Superar, fazer uma boa apresentação e não cair. Só não cair na trave.
Só isso.
Na trave. Que coisa.
Vamos aí acompanhar para e passo aí, estamos acompanhando a final da trave com possibilidade muito grande de medalha para o Brasil. Vamos aí acompanhar aqui no Conexão Senado, talvez já tenhamos, talvez não a definição, mas pelo menos aí um caminho do que está acontecendo nessa final de grande expectativa. Gente, daqui a pouquinho a gente vai falar de Olimpíadas, porque nós temos que falar... É até uma exigência do Pedro Pincer, né? Falar de Série A do Campeonato Brasileiro.
Especialmente
porque
hoje.
Ele só participa hoje aqui do 11 Minutos se a gente deixasse a Olimpíada um pouco de lado para falar de Série A, porque temos aí o segue o líder, né? O Fogão, né?
Eu quero saber o seguinte, quem era o líder antes da nossa parada forçada?
Era o Botafogo.
E nós voltamos e quem continua líder?
Botafogo. Pois muita coisa aconteceu nesse meio aí.
Quem estava na zona de rebaixamento quando nós paramos?
O Fluminense.
E quem ainda está na zona do rebaixamento?
O Fluminense.
Mas hoje é o líder da zona de rebaixamento.
Inventaram essa. Pedro Pinto, você acredita que o Adriano meteu essa? Líder da zona do rebaixamento.
Isso, pois é, exatamente. É o G17. Mas é engraçado, assim, com certeza o Fluminense é um dos grandes destaques dos últimos... Das últimas partidas, né? Porque são 4 vitórias seguidas, Adriano.
Exatamente, 4 vitórias seguidas.
4 vitórias seguidas com a volta do Thiago Silva. O Fluminense não tomou gol. E esse rapaz, Cauã Elias, o Fluminense empatou com o Criciúma com o gol dele, ganhou do Bragantino com o gol dele, ganhou do Bahia com o gol dele, mais uma vez, ganhou mais um jogo que eu não tô lembrando, também com o gol dele. Foram 3-1-0 com gols dele, mais um empate do Criciúma. Então o Thiago Silva e o Cauã Elias têm sido aí as pessoas que estão tirando o Fluminense do buraco que se encontrava há algum tempo e com certeza agora com perspectivas mais alviçareiras aí dentro da competição, que parecia fadado a voltar para a segunda divisão, né? E parece que tem grande chance de sair dessa lama que estava.
É verdade.
Voltou a expectativa de uma saída honrosa aí do
G4. A gente até vislumbra aí, né? Se o Fluminense não for campeão da Libertadores nesse ano, vislumbra até uma Sul-Americana no ano que vem aí. Então, vamos... Aí aguardar. Agora o Botafogo, hein, ô Pedro Pinto, me surpreendeu porque quando o Botafogo perdeu a liderança, eu pensei assim, bom, agora acabou, porque agora o Botafogo vai entrar naquela de turbilhão emocional e tudo mais, vai falar assim, um déjà vu, né, de 2023, agora acabou. Não, mas não é que o Botafogo, resiliente, voltou Botafogo, a liderança?
E o Botafogo perdeu dois jogadores muito importantes, que foram o Eduardo e o Júnior Santos, com contusões graves que vão deixar eles fora de combate aí por vários meses. O Eduardo não volta mais esse ano e o Júnior pelo menos 3 meses, porque ele quebrou fraturou a fíbula. E aí, nesse ínterim, o jogador que é o tido como o mais caro, né, o que é o Luiz Henrique, o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, acabou chamando a responsabilidade, tem jogado muito, e o Botafogo acabou aí continuando na sua senda de vitórias. Houve um período de oscilação aí, porque antes dessa vitória desse final de semana, ficaram 3 jogos sem vencer, mas o Luiz Henrique aí jogando muito, o Thiago Almada tá chegando, né, que foi o camisa 10 da Argentina na Olimpíada. Então o Botafogo tem um elenco mais robusto, tem uma qualidade, o elenco desse ano é melhor do que o do ano passado. O técnico também está focado, não tem o risco, parece, do Cristiano Ronaldo ligar e o cara ir embora, como aconteceu com o Luiz Castro ano passado. Então o Botafogo tá forte, está firme. Lógico que você tem aí o Flamengo, você tem aí o Palmeiras, você tem aí vários grandes adversários, mas o Botafogo tá firme na briga pelo título.
Vamos aí aguardar as próximas rodadas, né? Porque agora tem o Palmeiras aí também batendo cabeça. Olha, saiu a nota da Simone Biles, 13.100, tá na quarta posição, então...
A nota ainda mais baixa do que a da Júlia, que também caiu, né?
Mas a Júlia ainda ficou mais, ainda ficou com 12 alguma coisa. Foi 12? 12 a alguma coisa. Foi... Então, Simone Biles, pelo que tô entendendo aqui, já tá fora da disputa da medalha.
Isso.
Então agora... Vamos ver agora a próxima, agora quem é? Rebeca Andrade.
Rebequinha Andrade.
Enquanto a gente comenta aqui as notícias do que está acontecendo agora, a gente vai aqui, de vez em quando, falando assim, ó, aconteceu isso. Acabou a apresentação.
Só não é.
Vamos lá.
Entrou agora, está se apresentando agora, tempo ao vivo, Rebeca Andrade, aqui no 11 Minutos. Enquanto isso, a gente fala um pouquinho aqui das Olimpíadas.
Sim.
Pedro Pincer, até agora, se bem que não sei se o Pedro Pincer vai conseguir falar agora.
Mas vamos lá.
Pedro Pincer, alguns destaques até agora aqui dos Jogos Olímpicos de Paris, pelo que você viu até agora.
Se a gente for falar do Brasil, é aquilo que eu te falei das mulheres, né? Da Raíssa, da Bia, da Rebeca, quer dizer, vamos ver o que acontece. Algumas coisas que a gente esperava medalha acabaram não acontecendo, né? Como foi o Hugo Calderano, que a gente esperava realmente que ele fosse ganhar uma medalha, mas acabou perdendo aquele jogo para o sueco, que não era
favorito.
Estava com o jogo na mão e acabou não conseguindo ganhar, e acabou perdendo também o bronze, porque estava bastante abalado com o que tinha acontecido na semifinal.
Verdade.
O vôlei de praia, que a gente esperava que fosse chegar um pouco mais à frente, tanto a Carol e a Bárbara, quanto o Jorge e o André, acabaram sendo eliminados ontem. Então a gente tem agora a Ana Patrícia e a Duda, e o Evandro e o Arthur, que tem chance aí de conseguir andar mais um pouquinho, mas essas duas eliminações também não estavam no script, quer dizer. A Ana Sátila bateu na trave também, na canoagem, que é uma grande canoísta, e tem grande chance aí de conseguir uma medalha ainda. Eu queria destacar o vôlei feminino para bom, né? Porque realmente fantástico ganhar. Ganhou da Polônia um set maravilhoso,
ontem,
38 a 36. Jogo para cardíaco, né? Você não perdeu nenhum set com um grupo difícil, com Polônia, que tem um time forte também. Quer dizer, os esportes coletivos ainda podem trazer alguma coisa. O vôlei masculino conseguiu se classificar na Bacia das Almas, ganhando do Egito. Era uma coisa inimaginável algum tempo atrás que a gente se classificasse como melhor terceiro colocado, e hoje tem um jogo contra os Estados Unidos que, infelizmente, a gente não entra como favorito.
É verdade.
Mas quem sabe, né, a gente consiga aí no vôlei continuar brigando, porque, como diz o Bernardinho, né, o jogo das quartas de final é o mais tenso que existe.
Porque
você perdeu, tá fora.
Fora da medalha.
Né? Isso. Então o vôlei feminino joga com a República Dominicana num jogo que ele é favorito destacado, e os Estados Unidos pegam o Brasil, e o Brasil dessa vez numa posição um pouco inferior, mas quem sabe consegue se buscar uma medalha aí.
Agora, gente, palmas pro Pedro Pins, porque o Pedro Pins honrou aqui os homens, porque dizem que os homens não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. E o Pedro Pince conseguiu assistir aqui a belíssima apresentação da Rebeca Andrade e comentando aqui no 11 Minutos, Jesus.
Tá vendo? Fantástico, fantástico. Cai por terra esse mito.
Agora, olha, gente, eu como leigo, Viabo, Rebeca Andrade não caiu na sua apresentação, fez uma bela apresentação. Eu acho que vai pintar o ouro.
Eu acho que, né, Jesus.
Vamos aqui ficar.
Porque
aqui,
a grande dificuldade aí seria bater Simone Biles. Simone Biles caiu e a Rebeca, além de não cair, fez uma apresentação muito boa.
Ficou em quarto. Ficou na quarta posição. Sei não, hein? Aí. 13.933, tem uma italiana aí que tá na primeiro lugar.
Então, tem a lista da mata ainda que não foi, né?
Não rolou, não. Meu apesar Deus da que... apresentação. Eu, como leigo,
eu
não,
também já
não
tinha dado
nada.
Ouro para ela.
Tá bom. E aí, Pedro Pins, o que, que você achou aí dessa nota aí da Rebeca Andrade?
A gente, de cabeça de juiz é complicado em qualquer esporte, né? E a gente. O brasileiro na Olimpíada ele vira especialista em judô, vira especialista em ginástica. Então a gente acha que vai e às vezes não vai porque o juiz
o olhar
acha,
é outro,
acha
né?
diferente. Então é difícil de analisar.
Exato.
Pra mim tá ótimo, foi lindo também. Só o fato dela não ter ido pro chão.
Pois é. Todo mundo caiu.
Eu ia dar um 10.
Eu ia dar um
10 mais, nota 10. Eu já vi pra você ver como eu entendo de ginástica. Mas enfim, vai ficar para uma próxima. Mas Rebeca Andrade aqui fez uma belíssima apresentação. Não deu pra medalha, mas. Tá, e não sei se tem alguma outra chance de medalha, tem algum outro aparelho, não sei.
Tem um solo,
tem
não
um solo. Tem um solo.
Ah, então tem um solo. Então vamos aí aguardar.
Mais uma medalha. Para ela ser a maior medalhista brasileira.
Olímpica,
né?
do Brasil.
É verdade.
E aí não é mulher, é.
É medalhista mesmo, homem entre homem e mulher, certo?
Você sabe que eu tenho uma grande restrição a essa expressão fazer história. Eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes. Mas nesse caso é fazer história mesmo.
Isso.
É fantástico o que essa menina está fazendo. Fora de qualquer outro contexto. Né? O que é legal de destacar é que o Brasil vem se destacando, desculpe repetir o termo, em esportes em que há 10, 15 anos atrás a gente jamais imaginava que ia ter um brasileiro
Verdade,
né? Nem configurava, né?
Porque é a ginástica, né? Depois da Daiane a coisa explodiu, você tem o tênis de mesa, você tem a canoagem, a canoagem tanto no sentido do Isaquias da Ana Sátila, quer dizer, é legal ter o Brasil em esportes que até outro dia não se destacava em nada, estava ali só para ficar em 18º, entendeu? Final B, essas coisas, é muito interessante isso, muito
legal. E quando você fala nisso, eu lembro também o caso da medalha aí do nosso querido Caio Bonfim, que depois de tanto tempo, né? A marcha atlética, gente,
ele é de Sobradinho aqui
do Distrito Federal. E a pergunta que o repórter fez, foi difícil, que você pensou quando você ganhou, foi muito difícil ganhar essa medalha? Não, difícil foi eu correr a primeira vez e o pessoal ficar me xingando no meio da rua, porque ele não sabia nem o que era aquilo. Havia um cara rebolando, rebolando ali. A gente passa a conhecer outros esportes e aí, a partir disso, quando há uma medalha, quando há uma vitória, muitas vezes até inesperada para quem não acompanha o dia a dia do atleta, a gente passa a conhecer melhor um esporte que a gente só via nas Olimpíadas a cada 4 anos. Isso é muito legal.
Sim,
muito isso aí, muito bom. Então, a gente está aqui comentando os Jogos Olímpicos de Paris. Eu queria destacar aqui o futebol feminino, porque a seleção brasileira conseguiu um resultado heróico, né, contra a França, a equipe da casa, que é uma belíssima seleção. O Brasil desfalcado da Marta, sua principal jogadora, e no final, hein, Gisele, aquela juíza lá dando 19 minutos de acréscimo.
Ela entrou para agora falando sobre entrar para a história, ela entrou para a história por ser a juíza a inventar o terceiro tempo, né? Porque tinha o primeiro e o segundo tempo, ela inventou o terceiro tempo, porque quase 20 minutos é uma coisa assim inédita, nunca se viu isso.
Tinha acontecido isso no jogo de estreia do futebol masculino, né? Argentina e Marrocos, que foi aquela confusão, que a Argentina faz o gol, depois acaba o jogo, depois de 1h30 o VAR diz que não foi gol, eles voltam. Isso nunca aconteceu, nem em jogo do Flamengo isso tinha acontecido. E agora aconteceu no Argentina e Marrocos. E agora no Brasil e França no futebol feminino. Mas elas foram muito resilientes, conseguiram. essas meninas do futebol feminino, elas têm um problema, a gente tem que falar isso aqui, tem um problema emocional realmente, às vezes não conseguem segurar resultado, não chegam nas fases agudas das competições, nem às vezes por problema técnico, a questão às vezes emocional. Mesmo, e dessa vez conseguiram passar pela França, e vai ter a revanche contra a Espanha, que também é favorita, porque sim, é campeã do mundo, são várias jogadoras, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, várias jogadoras muito boas. Eu não sei ainda, não sei se já saiu, né, o resultado do recurso que a CBF fez aqui.
Ainda não.
Porque
para que a Marta pudesse jogar,
porque
né?
Porque a Marta, por conta de ter sido expulsa, por conta de ter sido expulsa direto, ela acabou sendo suspensa por duas partidas. Então ela cumpriu contra a França, e vão tentar fazer com que ela volte contra a Espanha para jogar essa semifinal. Vamos ver o que acontece aí.
Agora, o fato é que seria muita injustiça, né, a Marta se despedir da seleção brasileira com aquela cena, né? Então, menos assim, mesmo que ela não volte contra a Espanha, ainda vai fazer uma última partida disputando a medalha de bronze, né? Pelo menos isso. Está garantido. Mas vamos torcer para que a Marta tenha condições e possa jogar contra a Espanha, porque aí as chances são maiores. Agora,
para não se despedir a Zinedine Zidane, né?
É verdade.
Quando se despedir,
exatamente.
Com aquela cabeçada no lateral.
Então, vamos aguardar, né? E quem sabe, como o Pedro Pince falou, o que aconteceu no jogo contra a França seja a virada da seleção brasileira em termos emocionais. E a partir de agora a equipe... Não, a gente pode, se puder. E aí a gente consegue passar da Espanha, quem sabe?
Né? Vai ser um jogo exatamente para a gente ver uma série de coisas, que se a seleção brasileira realmente, não que ela tenha que se provar em alguma coisa, mas pelo que tem acontecido, principalmente no aspecto emocional, nas partidas que a seleção brasileira feminina faz e muitas vezes não consegue segurar resultados assim, bobos, que seriam fáceis de fazer, nesse jogo contra a Espanha, vindo depois já desse jogo contra a França, que até terceiro tempo houve, para ver se a gente realmente tem essa capacidade. Porque eu acredito que se a gente passa pela Espanha aí, olha, o emocional vem lá em cima, tudo vem exatamente concorrer para que a seleção brasileira finalmente chegue lá.
É isso aí.
Olha, Mário Bala está em Ceilândia aqui no Distrito Federal, Botafogo, paz e glórias. Está mandando um abraço para o Pedro Pincer, valeu.
Muito obrigado.
Sidneia de Ouro Preto. Ouro Preto, graças a Deus, com o tempo nublado e chuvoso. Hoje temos, falando aqui do encontro de motociclistas no DF, já tivemos muitos desse aqui em Ouro Preto, hoje não mais. Mariana e Ouro Branco ainda fazem. Ela diz aqui, a Sidneia, viva o Botafogo!
Viva!
Olha aí, que muito beleza. Bem, o pessoal aí só falando aí, né, do Botafogo. Aproveita, viu, Pedro Pince, enquanto... Pode.
Tá certo. Agora que eu nem posso responder, porque depois do ano passado, cala-te. Por que não te calhas?
Pedro Pince, olha, foi muito bom aqui estar de volta com você aqui no 11 Minutos. Ouvintes, como você deu para perceber, também estavam com saudade da sua participação. E agora a gente continua aqui na torcida, nos Jogos Olímpicos. E na sexta-feira a gente tem muito mais coisa para comentar aqui no 11.
Eu que agradeço, Adriano, a oportunidade de retornar, falar dessa competição que é tão simbólica, tão maravilhosa, que são os Jogos Olímpicos, e pode contar conosco aí, sexta-feira estamos juntos. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a você, Gisiel, um forte abraço, e que bom que estamos aqui de volta. Um abraço a todos os ouvintes.
Obrigado, até voltamos, sexta. Pedro Pince.